Segundo livro dos Reis, capítulo 5. E hoje eu apenas quero trazer uma breve reflexão com os irmãos para edificar a fé da igreja, que você possa sair daqui. Meu desejo é que você possa sair desse culto crendo que Deus vai cumprir suas promessas, mesmo que tudo pareça impossível. Crendo que Deus vai operar milagres, mesmo que todo mundo diga que não tem mais chance. Que você possa sair daqui com esperança. Que você possa sair daqui respirando novamente. Mesmo que seja difícil em algumas situações, e cada um de nós vive situações às vezes difíceis, mas Deus continua no controle. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Ganhei, inclusive, antes de ler, ganhei uma Bíblia nova, irmãos, olha. Eu sempre gosto de pregar no celular, mas eu estudo as palavras na Bíblia de papel. Isso é uma coisa minha, né? Que acaba sendo mais prático no celular na hora de pregar. Mas o estudo é Bíblia de papel. Eu gostei dessa Bíblia na versão que eu gosto de ler, que é King James. Está aqui. O apóstolo Ezequiel Teixeira me presenteou. Eu acho que foi uma indireta. Estuda mais, né? E eu recebi. Glória a Deus. Diz assim, na minha versão: Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restituída e ficará limpa. Eu lendo já o Espírito Santo vem me trazendo coisas novas. Enquanto você obedece à voz profética, a restituição virá sobre a tua vida. Olha para alguém e fala: tem restituição aí para você. Vai lavar-te 7 vezes no Jordão e tua carne será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando: eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente. Invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfar, de Damasco, não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando às costas, retirou-se indignado. Versículo 13, para finalizar. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado, quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Que o Espírito Santo possa abrir os teus ouvidos espirituais para que você receba a revelação através da palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. O tema que eu coloquei nessa mensagem é: não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito. Você me ajuda a pregar para alguém aí? Me ajuda a pregar para alguém. Não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito. O Espírito Santo manda te dizer: não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito. Eu repito: não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito. Perfeito. Aponta o dedo de profeta para alguém aí e fala: não será do teu jeito, mas será perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Naamã, quantas vezes eu já li, já reli essa história? E eu não quero me deter em detalhes sobre o início da história de Naamã, ou alguns detalhes que o capítulo fala, mas eu quero focar a partir desse momento do versículo que a gente leu. Ele se prepara, ele ouve que alguém poderia liberar uma palavra de cura. Ele não tinha solução para o seu problema. A lepra era uma enfermidade naquela época incurável, e vocês sabem, vocês já ouviram falar sobre isso. Naquele tempo, por muito que ele tivesse recurso, nós estamos falando de Naamã, um capitão de um grande exército, um homem famoso, bem-sucedido, em outras palavras, ele tinha acesso à medicina top naquela época, ele tinha o melhor plano de saúde, se assim posso dizer, para contextualizar, ele tinha acesso ao melhor hospital, ele tinha acesso aos melhores médicos, aos remédios mais modernos daquela época, mas ele não tinha solução para o seu problema. E uma jovenzinha que servia na casa dele, que foi levada cativa de Israel, ela falou, se o Senhor conhecesse o profeta, que o homem de Deus que há em Israel, o Senhor ficaria curado dessa enfermidade. Irmão, existe um poder tremendo quando existe alguém cheio de unção. Quando alguém cheio de unção está fluindo no seu chamado, essa unção chama a atenção de pessoas em lugares distantes. Eu profetizo que você, à medida que você fluir no que Deus derramar sobre a tua vida, pessoas distantes vão ouvir do que Deus está fazendo através de você. E não é para o teu orgulho, é para a edificação de vidas. Eliseu estava fluindo na unção profética que ele tinha recebido, ele estava fluindo no seu propósito, e Naamã, um homem de uma outra nação, recebeu o testemunho de que havia um homem de Deus que teria uma palavra para ele. Pessoas com problemas, pessoas aflitas, angustiadas, com enfermidades, vão ouvir dizer que no teu prédio existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vão dar o teu endereço, o teu número de apartamento, falando, vai lá que essa pessoa vai orar por você, e você vai ser liberto, você vai ser curado, e as pessoas vão chegar até você e talvez você fale, eu? É você sim, porque o Espírito Santo é contigo, não depende da tua fama nem do teu reconhecimento, se o nome está em evidência, o que importa é que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida. Deus vai enviar pessoas para te procurarem, e você será um instrumento de cura, de libertação, de esperança para muitos. Receba isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Naamã chega diante da casa de Eliseu com toda a sua comitiva. E ele chega bem preparado, né? Carro oficial, os seguranças. Chega uma baita de uma comitiva, né? Aqueles carros oficiais pretos, acho bacana aquelas comitivas assim. Ele chega causando, né? Ele, na verdade, chegou lá e ele criou um filme na cabeça. E eu quero me deter aí um pouquinho, porque isso é o que acontece na nossa vida, não algumas vezes, mas eu acho que toda hora. Quando você tem uma promessa de Deus, quando Deus disse que vai fazer algo na tua vida ou na tua casa, você começa a criar um filme na tua cabeça. Eu vou dar um exemplo aqui. Na vida sentimental, Deus promete que vai te dar uma família. Aí a irmã já começa a criar um filme na cabeça de como vai ser o marido. Olho azul, moreno, rico, ungido. Irmã, calma. Se Deus falou que vai te dar uma família, talvez ele não vai te dar o marido fisicamente do jeito que você quer, mas no propósito vai ser do jeito que você precisa. Porque a gente começa, eu estou dando um exemplo aqui, tá? Mas existem momentos, e eu me vejo assim o tempo todo, porque a gente faz planos, a gente gosta de sonhar, de planejar. Eu comecei aprender isso desde muito novo, por conta dos meus pais, a escrever os meus alvos para anos para frente. Daqui a 5 anos, o que, que eu quero alcançar daqui a 5 anos? Isso, meus pais me provocaram a fazer assim desde pequeno. Então, quando eu tinha 15 anos, eu já tinha um papelzinho, ó, quando eu tiver 18 anos, isso eu abria a porta assim, do meu armário e eu via, quando eu tiver 18 anos, eu vou tirar a carteira, Deus vai permitir eu ter meu primeiro carro, e tal, tal, tal. Eu ainda não tinha idade para isso, mas eu já sonhava, orava e profetizava. E eu fazia muitos planos. Muitos se concretizaram, mas a grande maioria deles, por não dizer todos, se concretizaram não do meu jeito, foi do jeito de Deus. Deus me deu um carro. Não foi a marca e o modelo que eu queria, mas Ele me deu um carro. Entende o que eu quero dizer? Deus ele vai cumprir as promessas que Ele tem para você. Talvez não vai ser do teu jeito, na tua hora, no endereço que você gostaria, mas que vai se cumprir, vai se cumprir. E eu repito, não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito. Não vai ser da forma em que você planejou ou pensou, mas vai ser do jeito de Deus, porque Ele tem caminhos surpreendentes. Eu sempre falo isso, mas é fato. É porque a gente se cansa de planejar e quando a gente cria um filme na nossa cabeça, a gente acaba gerando Ismael. Se você pegar a história de Abraão, Abraão tinha uma promessa de que seria pai de uma multidão de filhos, começando por um filho, mas ele ainda não tinha condições de ter filho, ele já não tinha condições de ter filho, nem a sua esposa, por questões físicas. Mas, enfim, ele tentou dar um jeitinho, conseguiu uma concubina lá, engravidou Agar, teve Ismael. Ismael não era o plano de Deus, era o jeitinho de Abraão. Não precisa, você não precisa dar jeitinho para Deus. Ele é soberano, Ele pode cumprir, Ele pode fazer o impossível acontecer. Agora, se você começa a criar os teus planejamentos e começar a pensar dentro dos teus recursos, aí vem frustração, porque não aconteceu do teu jeito, vem indignação, vem insatisfação e uma série de sentimentos que não vêm do Espírito Santo. É fruto da carne, é porque você imaginou de um jeito. Confia no Senhor, deixe o vento do Espírito soprar as velas do barco da tua vida. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Imagina você, o barco da tua vida e o vento do Espírito soprando e te direcionando. Tem hora que a gente quer pegar o controle, tem hora que a gente quer fazer do nosso jeito, não, Senhor, mas por ali vai ser melhor. A gente quer colocar Deus na cadeirinha do pensamento e a gente fala, ah, vai ser assim. É que nem você, papai, mamãe, filho de pai e mãe, que é pai de adolescente. Teu filho já quis te ensinar alguma coisa? Isso vai acontecer comigo também. Mas eu já quis ensinar meu pai. Quando eu quis ensinar meu pai, eu que fui para a cadeirinha do pensamento. E meu pai é muito amoroso, é muito tranquilo, mas se eu quiser ensinar para ele, meu Deus, se eu quisesse ensinar, dava ruim. Não queira ensinar para Deus, porque senão Deus te coloca na cadeirinha do pensamento e o processo é um pouquinho mais demorado do que você pensa. Deixa fluir. Na mão, ele foi. Ele tinha uma palavra, ele tinha um homem de Deus para ouvir um conselho. Só que ele queria ir até o homem de Deus ouvir o que ele queria ouvir. E tem muita gente que chega no altar e Deus está falando, mas você não recebe porque não está sendo do jeito que você queria ouvir. Receba do jeito que Deus quer falar contigo, não do jeito que você quer ouvir. Não deturpe a palavra para o teu próprio interesse, simplesmente receba da fonte e flua de acordo com o que Deus está mandando você fazer. Naamã, ele foi e ele, eu imaginei que o profeta sairia da sua casa, chegaria e invocaria o nome do seu Deus e curaria da lepra. E o profeta nem saiu de casa. Só falou assim para o servo dele, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele começou a fazer muitas perguntas. Não seriam os rios da minha terra mais limpos? Mas o que faz a diferença não é a qualidade da água, é a palavra que te direciona. O que vai trazer a cura não é a região que você acha que é melhor, é o lugar onde Deus mandou você estar. Porque tem hora que a gente pensa que a gente tem o melhor endereço, que a gente tem a melhor solução, mas o que faz a diferença na tua vida é a palavra que te guarda, é a palavra que te cuida. Ah, pastor, eu penso que eu morar em outro lugar, em outro país, em outra cidade é mais seguro. Talvez para o teu pensamento é mais seguro, mas se você tiver uma palavra de Deus para permanecer aqui, esse vai ser o lugar mais seguro para você e para a tua casa. O que faz a diferença não é o que você acha, não é a aparência, é a palavra que você tem. E aí eu te pergunto, qual é a palavra que você tem da parte de Deus? Permaneça dentro dessa palavra. Naamã, ele criou um filme na mente dele, mas foi completamente diferente. Fato é que ele obedeceu a palavra e o milagre aconteceu. E o Espírito Santo vinha me falando, tem muita coisa que não vai ser do nosso jeito, mas vai ser perfeito. Apenas precisamos obedecer. Talvez não vai ser ser tão confortável como você imaginaria, mas vai ser perfeito o resultado final, porque Deus sempre cumpre as suas promessas. Inclusive, os caminhos dele não são os nossos caminhos, os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, senão seria fácil, a gente seria Deus. Ele é que é Deus, não tome o lugar de Deus na tua vida, deixa ele continuar sentado no trono e governando a tua casa, e você vai chegar no propósito que ele tem desenhado para você. Naamã, ele chegou a ficar indignado. E tem hora que talvez você pode ser tentado a ficar indignado, porque existem circunstâncias na tua vida que não estavam dentro do teu planejamento. Existem momentos e situações na tua vida que não faziam parte dos teus sonhos ou não faziam parte da tua imaginação. Mas se Deus permitiu, vamos adiante. Se Deus mandou mergulhar, aí mergulha, e pode não ser a água mais confortável, mas é a água que vai trazer cura para a tua vida. O importante é você mergulhar. Tem gente que quer ficar na superficialidade do imaginário e tem outros que avançam porque mergulham no profético. Deus não está querendo que você viva por imaginação, Deus quer que você viva por revelação, e revelação você só tem quando você mergulha. O Espírito Santo está falando para algumas pessoas: mergulha, só mergulha, confia, confia, mergulha, confia. Ah, não foi assim que eu pensei, mas mergulha, porque você vai ver o que você não imaginou ver enquanto você mergulha. Pastor, mas não é a água mais agradável, não é o lugar mais agradável, mas obedece, porque à medida que você obedece, o Espírito Santo vai operando, e quando menos você imagina, o milagre já está acontecendo. Talvez não na primeira vez, segunda vez, Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Tem hora que nós precisamos de perseverança, não é do jeito que você imaginou, e você ainda tem que perseverar num caminho que você não imaginou, mas persevera dentro de uma palavra, porque Deus vai fazer. Sempre tem alguém do nosso lado que funciona como os servos de Naamã funcionaram. Já que você chegou até aqui, por que desistir? O que é que custa mergulhar mais um pouco? Quem sabe sou eu essa pessoa nessa noite para você. Já que você chegou até aqui, você sobreviveu até aqui, você superou adversidades até aqui, o que é que te custa mergulhar mais um pouquinho? O que é que te custa dar mais um passo? O que é que te custa fazer mais uma oração? O que é que te custa dar mais um dízimo? O que é que te custa dar mais uma oferta? O que é que te custa cantar mais uma canção? O que é que te custa vir no altar de novo? Pode ser nessa vez, nesse mergulho, que tudo mude na tua vida. Pode ser que nessa ocasião, não sendo do jeito que você pensou, mas sendo do jeito que Deus planejou, algo aconteça. Eu estou aqui como os servos de Naamã estiveram do lado dele falando: falta mais um pouquinho, não desiste agora. Falta mais um pouquinho, não desiste agora. Não vai ser do teu jeito? Não é do teu jeito? Não importa, mas vai acontecer, porque Deus é Deus. Não desiste agora. Não desiste agora. O Ministério de Música pode ir subindo. Não desiste agora. Pastor, mas o cenário não está do jeito que eu imaginei. Eu não cheguei no final do ano do jeito que eu imaginei. Não importa, mas você chegou até aqui. Não está do jeito que você imaginou, mas você chegou. Você poderia não ter chegado. Você poderia não estar aqui mais nesse culto, se não fosse a misericórdia do Senhor te sustentando, a mão do Senhor te levantando, a mão do Senhor te renovando. Tanta coisa, pastor, eu imaginava para 2022, tanta coisa eu sonhava para 2022, já estamos aí no meado de novembro. E daí, quem sabe esse vai ser o mergulho da tua cura. Quem sabe você já vem mergulhando ao longo do ano e nada vem acontecendo. Mas quem sabe falta só um mergulho. Não é do jeito que você pensa, mas se Deus falou, vai ser perfeito. Olha para 5 pessoas e fala aí: vai ser perfeito. Persevera mais um pouquinho, vai ser perfeito. Persevera mais um pouquinho, vai ser perfeito, vai ser perfeito. Naamã esteve prestes a perder a virada de chave na vida dele. Porque a gente lê o versículo, e nessa versão acho interessante, que depois dele ficar indignado, ele virou as costas. Essa versão fala que ele virou as costas para o profeta, ou melhor, para a casa do profeta, e saiu, se sentindo insultado, indignado, menosprezado, seja a palavra que você quiser, o sinônimo que você quiser. Não vire as costas para o que Deus está falando nesse momento. Não vire as costas para esse altar e saia do mesmo jeito que você entrou, só falta um mergulho. Não vire as costas para aquilo que Deus está falando e saia da mesma forma que você vem enfrentando o ano inteiro, com um mergulho mais pode mudar tudo. Talvez você venha bebendo dessa água, mergulhando dessa água que flui desse altar ao longo do ano inteiro, e você acha que não aconteceu nada, porque é tudo fruto da nossa imaginação. Porque quando Deus faz, não tem achismo, é fato, todo mundo fala, foi Deus que fez na tua vida, foi Deus que fez, eu vejo a mão de Deus em você, eu vejo a mão de Deus mudando tua família, eu vejo. Quando Deus faz, todo mundo vê, mas enquanto a gente não vê, a gente começa a imaginar. Não fique imaginando, só mergulha, não imagine, só mergulha, mergulha, dá mais um mergulho, dá mais dois mergulhos, três mergulhos, eu não sei quanto você precisa, mas insiste, persevera, até você ver um milagre acontecer na tua vida. E quando acontecer, vai ser visível, vai ser notório a glória de Deus na tua vida. Repito, não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito. Tem milagre chegando aí para alguém. Tem milagre chegando para algumas famílias aqui. Como cantávamos, a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus, foi uma palavra que te sustentou até aqui. Foi uma palavra, tantas coisas aconteceram que não foram do teu jeito. Mas Deus vem cumprindo as suas promessas, uma por uma. E assim será até a volta do Senhor Jesus na nossa vida. Quantas coisas em mim não aconteceram e não acontecem do jeito que eu imaginei na tua vida. Mas é bom quando acontece do jeito de Deus, porque a gente reconhece que a glória, a força, o domínio, o poder vem dEle. Nada é nosso, tudo é dEle, por Ele, para Ele. Tua vida é dEle, tua família é dEle. Oh, aleluia, o que Ele vai fazer na tua vida é por Ele, não por você. O milagre que vai acontecer nesses próximos dias na tua casa não vai ser pelo teu recurso, não vai ser pela tua capacidade. E Deus manda dizer para algumas pessoas aqui: você vem resolvendo muita coisa pela tua força, você vem tentando dar jeitinho para muita coisa do teu jeito, mas confia mais um pouquinho, porque eu vou fazer do meu jeito. É do meu jeito, é do meu jeito, diz o Senhor, é do meu jeito, é do meu jeito. Para de ficar querendo resolver tudo. Tem gente aqui que quer resolver tudo, resolver seus problemas particulares, resolver os problemas dos parentes, resolver os problemas dos amigos. Você não é Deus. Confia, simplesmente confia, 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 e mergulha, mergulha mais uma vez, mergulha novamente, porque está prestes a acontecer um milagre na tua vida. E quando ele mergulhou, a pele dele foi restituída à sua função original. E eu gosto dessa palavra que eu falei no início, restituição. Tem coisa que no meio do caminho se perdeu e você achou que nunca mais recuperaria. E eu não sei de que área talvez isso se aplica na tua vida. Mas tem coisa que na caminhada se perdeu e você nunca achou que conseguiria viver novamente em Deus, mas está vindo de novo agora do jeito de Deus para você, e vai ser melhor do que no início, em nome de Jesus. Tem restituição chegando para alguém ainda em 2022. Alguém vai ser restituído. Não sei se eu estou falando para todo mundo aqui nesse auditório, mas tem restituição para alguém. Restituição na tua caminhada com Deus, restituição na vida sentimental, restituição na vida profissional, restituição em nome de Jesus. Algo lindo Deus está planejando. Não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito. Alguém crê nisso? Alguém dá glória a Deus? Não vai ser do teu jeito, fica de pé. Não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito.
Vai ser perfeito. Resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer.
E tem tudo a ver, hein?
Mas eu sei, vai ser perfeito.
Oh!
Como tudo que ele faz.
Vocês cantaram essa música no louvor, né? A gente não combinou, porque eu não sabia que ele ia cantar. Nem ele sabia o tema da mensagem. Olha o Espírito Santo conduzindo. Não vai ser do teu jeito, mas vai ser perfeito.